Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Já agora, fui informado pelos serviços, é verdade, com a recomposição da Comissão de Orçamento e Finanças, o nosso quórum de funcionamento sem cariz deliberativo passou a ser de 6 deputados, porque o senhor deputado Rui Tavares passa a integrar a Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, tem essa implicação, não houve qualquer prejuízo, mas ficamos com esta nota. Era 5. Era 5. Bom, vamos então, concluídas as audições, passar ao ponto 2, conforme acordado que... Tempestivamente acordado que procederíamos hoje à discussão e votação na especialidade da proposta de lei 21 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, uma proposta de lei do Governo que procede à transposição da Diretiva 878/2019 relativa ao acesso à atividade bancária e supervisão prudencial e da Diretiva 879/2019 relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. Vou dar a palavra a quem a solicitar. O Sr. Deputado Rui Afonso pede uma palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, conforme já foi remetido por e-mail, e da que estamos a aguardar ainda alguns pareceres, dado que a matéria em causa é um pouco complexa, vimos solicitar o adiamento deste ponto, portanto, para a próxima reunião.
Tínhamos acordado fazê-lo hoje, no enquadramento da urgência reconhecida por todos. O Sr. Deputado está a solicitar, nos termos do 12º, número 5, a linha B ou a linha A? Eu traduzo. Está a requerer o adiamento potestativo.
É o direito potestativo.
Pronto, então é a linha A. É um direito potestativo, pode ser exercido por uma vez e, portanto, passaremos para a próxima reunião. De qualquer maneira, não posso deixar de recordar que havia um acordo sem manifestações de discordância relativamente à urgência da tramitação e que fazia coincidir com esta data. Na próxima reunião continuamos a poder cumprir o propósito primeiro, que era concluir este processo antes da suspensão dos trabalhos do orçamento, e temos possibilidade de o acomodar na exata medida em que estarão recordados que deixámos também espaço para a possível audição hoje dos indicados pela CMVM, mas que ainda, a CRESAP ainda não enviou, e, portanto, teremos espaço na agenda para acomodar, mas, de qualquer maneira, um direito prestativo é esse. Uma vez manifestado, creio que não há justificação para convocarmos outra reunião antes da reunião ordinária da próxima semana. Sr. Deputado Miguel Cabrito, faz favor.
A minha pergunta era precisamente nesse sentido, Sr. Presidente, muito obrigado, saber se haveria possibilidade ou de termos uma reunião intermédia antes da próxima ordinária, porque temos ainda um guião relativamente longo e a complexidade da matéria, porventura justificá-lo-ia, mas ponho à consideração do Sr. Presidente e dos restantes partidos.
Bom, com toda a transparência, devolvo a palavra aos senhores deputados, ou seja, por parte de um grupo parlamentar está esgotada a possibilidade de adiamento potestativo, o que faz com que esta matéria seja votada na próxima reunião ordinária, que é no dia 19. Se entenderem que seja de convocar uma reunião... Não, no dia 18 não dá, porque o grupo parlamentar do PSC tem jornadas parlamentares. Portanto, a possibilidade seria para amanhã, após o plenário. Mas os senhores deputados dirão, quer dizer. Pela mesa, é acomodável na próxima reunião ordinária, dia 19. Porque, recordo, o grupo parlamentar do PSD tem jornadas parlamentares, portanto, dia 17 e 18 está... 17 não, mas dia 18 está inviabilizado pelas jornadas parlamentares do PSD. E, portanto, a questão que eu coloco é se agendamos para a próxima reunião ordinária, que, repito, em tese é acomodável, porque já tínhamos previsto algo que não vai suceder, que seria a audição dos candidatos à CMVM, na reunião ordinária de manhã. Portanto, se estão recordados, na mesma reunião em que reconhecemos que esta proposta de lei seria votada hoje, Colocámos na agenda da próxima semana as votações dos pareceres de todos os candidatos. Pode ser mais cedo, quer dizer. Sim. Marcaremos então para as 9 da próxima semana, sendo certo que não é expectável vir a ser exercido o direito de petitivo mais de um grupo. Se houvesse, agradecia que se manifestasse desde já. É uma questão. Não, com toda a lisura, que um dos princípios estruturantes do funcionamento dos trabalhos parlamentares é a boa-fé procedimental. E, portanto, se tínhamos todos acordado que hoje procederíamos a essa votação, é evidente que de antemão se saberia se poderia fazer ou não, mas, repito, em abono da verdade também, o que foi acordado por todos é quando criar as condições para a conclusão do processo antes da suspensão dos trabalhos do orçamento e, portanto, na próxima semana isso está comportado. Assim sendo, tendo sido exercido este direito prestativo, está adiado para a próxima reunião o ponto 2. Procedemos.
Sr. Presidente, íamos pedir que, portanto, este projeto de resolução fosse analisado em plenário, fosse para plenário.
Será remetido para plenário. Para plenário. Sim. Sim, senhor deputado. Passamos ao ponto número 4. O senhor deputado Miguel Cabrita pede a palavra para...
Sr. Presidente, gostaria apenas de solicitar o adiamento desta definição de metodologia para uma reunião subsequente. Muito obrigado.
Certo, também a proponente não se encontra, portanto, passará depois para outro, para a reunião subsequente, a indicação, ou ponto, melhor dito. O ponto 5 é a definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei 3115, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que procede à alteração do Código dos Impostos Especiais de Consumo, transpondo as diretivas 2285-2019, 262-2020 e 1151-2020 e introduz diversas alterações destinadas a reforçar os mecanismos de controle aplicáveis no âmbito destes tributos. O Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não, muito sucintamente, e tendo em conta também as razões de urgência que creio que são conhecidas sobre este dossiê, tratando-se também de uma transposição de diretiva, aquilo que nós gostaríamos de solicitar para permitir que a aprovação final desta legislação pudesse estar concluída na primeira parte de dezembro, que pudéssemos ter uma metodologia que passasse sucintamente por estes termos, que tivéssemos pareceres por escrito até à interrupção dos trabalhos para o Orçamento de Estado, portanto estamos a falar de, salvo erro, 27 de outubro, que tivéssemos um prazo para apresentar propostas de alteração até dia 2 de dezembro e que pudéssemos depois votar no dia 7 de dezembro, se for compaginável, creio que será, mas era a sugestão que faríamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, que sinalizou, de facto, a urgência da transposição, uma vez mais não imputável à Assembleia da República. Essa sua metodologia pressuporia, até sexta-feira estaríamos em condições de indicar as entidades às quais solicitar pronúncia por escrito? Parece-me execuível, ou seja, aproveitar todo o período de suspensão para a apreciação dos pareceres e, portanto, logo a seguir, tratarmos em condições de, num prazo curto, de apresentar as propostas em si e proceder à sua votação e concluir ainda em 2022 este processo. Sr. Deputado Alexandre Simões, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Para concordar, subscrevemos. São três diretivas que já estão com atraso de um ano e, naturalmente, para procurar restringir aquilo que já é uma dilação muito grande, subscrevemos também a proposta de metodologia.
Abrir o calendário. Ora, então, vamos acordar. Com licença. Estamos. Ora, hoje, dia 12, até dia 14, entregaríamos os requerimentos de entidades a serem ouvidas. Na reunião de 2019 aprovaríamos esses requerimentos, portanto, seriam os pedidos pedindo a pronúncia. E o Sr. Deputado adiantou, portanto, nós concluiremos o processo orçamental com a votação final global no dia 25 de novembro. E dá uma semana para a apresentação das propostas de alteração, portanto, até dia 2 de dezembro, portanto, os serviços vão apontando, depois sistematizarão e enviarão por mail. Portanto, no dia 2 de dezembro será o prazo para a apresentação de proposta de alteração e depois marcaremos na reunião subsequente. Portanto, não sei ainda qual será, mas será provavelmente a 7 ou à volta disso a votação das propostas de alteração. E com isso, de facto, conseguimos concluir esse processo. Muito obrigado. Fica então acordada esta metodologia. O ponto 6 é a designação de um relator para o projeto de lei 344, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa da Iniciativa Liberal, que alarga a isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis a todas as aquisições de habitação própria e permanente, uma alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 287/2003, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça.
Sr. Presidente, indicamos o deputado Carlos Pereira.
Sr. Deputado Carlos Pereira, que está, o parecer será votado na próxima reunião, na exata medida em que no dia seguinte será discutido em plenário. O mesmo sucede, no que diz respeito à discussão em plenário, com o projeto de lei do Chega, o 343, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que possibilita a tributação autónoma à taxa reduzida de 10% aplicável aos rendimentos relativos a contratos de alojamento celebrados com estudantes do ensino superior, igualmente cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, indicamos o deputado Pedro Anastácio.
Deputado Pedro Anastácio, muito obrigado. E também, e é o último dos projetos agendados, não, este é agendado para a tarde do próprio dia em que será votado, portanto, na próxima quarta-feira, o projeto do PAN, 338, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que reduz para 6% o IVA das prestações de serviços que visem assegurar a eficiência hídrica das habitações, procedendo à alteração do código IVA, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pronto, ao Sr. Deputado Alexandre Simões.
Indicamos a deputada Sara Madruga da Costa.
Peço desculpa, tinha desligado. Temos agora um ponto 9, a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audições relativas à matéria do crédito à habitação. É evidente que estamos a falar de audições que serão efetuadas após o processo orçamental, por manifesta impossibilidade, mas dava a palavra à senhora deputada Vera Brás, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento dispensa grandes apresentações, ele versa sobre um tema que já foi amplamente debatido em plenário, mas o Partido Socialista acredita que é importante ouvir as entidades cujo requerimento versa sobre as mesmas. Temos conhecimento também do requerimento que foi apresentado na Comissão da Economia, mas cuja competência caberá à Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, pretendemos dar seguimento a esse requerimento para a audição dessas entidades, uma vez que é importante termos um detalhe rigoroso daquela que é a condição atual das nossas famílias, das prestações que existem de crédito de habitação e das dificuldades pelas quais, eventualmente, possam vir a atravessar em consequência do aumento das taxas de juro, para que possa então haver um acompanhamento e um seguimento quanto às soluções que devem ser adotadas em cada momento e que possam corresponder àquilo que se pretende, que é proteger as famílias e proteger os seus rendimentos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Vera Brás. Pergunto quem quer usar a palavra, o Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Hugo Carneiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, nós, relativamente a este requerimento, íamos pedir que fosse votado separadamente o Banco de Portugal da DECO e da APB, pelas razões que já aqui foram explicadas. Portanto, já houve uma votação noutra comissão relativamente e foi aprovada relativamente a essas duas entidades e, portanto, nós achamos que não é muito cordial chamar as mesmas entidades ao Parlamento a duas comissões diferentes para tratar do mesmo tema. Portanto, aquilo que nós faremos é votar favoravelmente a audição do Banco de Portugal, abstemo-nos na DECO e na APB, sugerindo, eu acho que isto era um contacto que devia ser feito juntamente com o Sr. Presidente da COF e o Sr. Presidente da Comissão de Economia, no sentido destas audições, pelo que percebo, serão todas aprovadas, poderem ser feitas com as duas comissões em conjunto, mas chamando apenas uma única vez as pessoas ao Parlamento, que acho que é aquilo que é correto também da nossa parte para com estas entidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, pelo que devolvo a palavra ao Parlamento ao Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrito. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não apenas para referir, e a propósito da intervenção do deputado Carneiro, que era precisamente a nossa ideia, era justamente proporcionar uma audição conjunta, não faria como referiu, e acompanhamos inteiramente sentido duplicar a chamada de entidades sobre o mesmo assunto, no mesmo período, a comissões diferentes, não seria cordial, nem faria sentido. Portanto, o objetivo seria precisamente esse, o de haver uma audição conjunta. Penso que seria acomodável e faria todo sentido.
Certo. Aliás, essa explicação, fui contactado pelo Sr. Presidente da Comissão de Economia, que me deu nota dessa discussão em sede da Comissão de Economia e, portanto, o entendimento seria precisamente que, sendo a competência da Comissão de Orçamento e Finanças, se teriam sobrestado até à votação deste requerimento aqui, para não ser a Comissão de Economia a convidar os senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças a associarem-se a essa audição, mas precisamente o inverso, atendendo à distribuição de competências fixada em conferência de presidentes de comissões. Portanto, não haverá duas audições, mas, digamos, será a Comissão, será, assim que for votado o requerimento, como é óbvio, a Comissão de Orçamento e Finanças a convidar a Comissão de Economia a associar-se a quando da realização, antecipando que o requerimento seja aprovado, claro. Não registro mais nenhum pedido de palavra, portanto, mas pediu a desagregação, mesmo nestes tempos, portanto, quero separar, votar o Banco de Portugal e todos e a associação, as outras duas. Certo. Não há objeção à desagregação? Pronto. Assim sendo, vamos então, relativamente à solicitada, à requerida audição do Banco de Portugal sobre esta matéria, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada por unanimidade. Relativamente à requerida audição da Associação Portuguesa de Bancos e Associação de Defesa do Consumidor, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, o grupo parlamentar do PSD, os demais votam a favor. Está aprovado e, portanto, será objeto de agendamento subsequentemente ao processo orçamental e, para tal, será enviado o convite à Comissão de Economia, atendendo à pertinência da matéria. O ponto 10 prende-se com a indicação de um relator de parecer para a proposta de lei 35, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que altera o regime de um conjunto de benefícios fiscais, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que eu antecipo que possa vir a ser a senhora deputada Carla Castro.
Confirmo.
Muito obrigado, senhora deputada. Agradeço a disponibilidade. O ponto 11 é a definição da metodologia da apreciação na especialidade de um projeto de lei do Bloco de Esquerda. Acho curial adiarmos na exata medida em que o próprio proponente, não estando, terá algo a dizer sobre, e justificou, obviamente, também a sua ausência. O ponto 2 é um projeto de lei do LIVRE. Presumo que também, aliás, agora fazendo parte da Comissão de Orçamento, razão acrescida para também sobrestarmos neste ponto e, portanto, será discutida em futura reunião, dando a oportunidade ao Sr. Deputado para se pronunciar, quer dizer, não necessariamente, portanto, se algum dos senhores deputados quiser já fixar uma metodologia, mas é curioso dar a oportunidade ao proponente para o fazer. O ponto 13, portanto, está adiado. O ponto 13, a deliberação sobre o escrutínio de uma iniciativa europeia, 473, da Comissão, que proposta de regulamento do Conselho relativo à intervenção de emergência para fazer face aos elevados preços da energia, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado Alexandre Simões, está em condições de indicar.
Indicamos a deputada Patrícia Dantas.
Senhora deputada, está ligado, por isso é que estava a fazer contacto. A senhora deputada Patrícia Dantas, muito obrigado. O prazo de envio será o dia 27 de outubro, portanto, coincide com a data da votação na Generalidade do Orçamento de Estado. Finalmente, a designação de relator do parecer para a proposta de lei 37, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, que a indicação cabe ao grupo parlamentar do PCP, portanto, na ausência obteremos a indicação, será quase de certeza o Sr. Deputado Bruno Dias. E o ponto 15º, a designação do relator de parecer para a proposta de lei 3815, primeira sessão legislativa do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, muito provavelmente a ser deputado Mariano Mortágua, mas aguardaremos alguma manifestação de impedimento, não havendo essa manifestação, portanto está distribuído, tendendo a que só tem um efetivo, é fácil antecipar. Se porventura houver algum impedimento de natureza pessoal, obviamente será transmitido aos demais grupos e redistribuído, o que não antecipo. O ponto 16, outros assuntos. A Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares enviou-me ontem, ao final da tarde, a distribuição por pastas temáticas das audições do orçamento. Eu farei a distribuição, em princípio, hoje à tarde aos senhores deputados, mas ainda tenho dois acertos para ver e, portanto, para evitar estar a enviar um mapa e logo a ser corrigido. Portanto, contarão, em princípio, hoje ainda ter já a distribuição por membros do Governo das respectivas audições na especialidade. Não tenho mais nenhum ponto de hora de trabalho, se não confirmar então que a nossa reunião da próxima semana, aproveitando a oportunidade para desejar ao Grupo Parlamentar do PSD as maiores felicidades nas jornadas parlamentares que irão ter nos dias 17 e 18, a nossa reunião será no dia 19 e fica desde já fixada a hora das 9 horas. Agradecia as diligências para termos quórum deliberativo logo às 9 horas, na exata medida em que essa reunião será de cariz deliberativo. Vamos aprovar os pareceres das entidades, das personalidades indicadas para o Banco de Portugal e a ASF e, ponto seguinte, a votação da proposta de lei que foi hoje adiada para a próxima reunião. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais nenhum pedido de palavra, desejo a todos a continuação de um bom dia e será da reunião. Obrigado.